Boa noite aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao trabalho que inicia agora, abrindo este semestre. Não é hoje 2 de agosto de 2021. Estamos iniciando mais uma jornada de estudos. Em alguns dias começam os cursos avançados também. E neste ano de 2021 nós encerramos o ciclo dos cursos avançados e também das oficinas, abrindo espaço para outros trabalhos feitos a partir de outros elementos. Mas por agora temos aí agosto, setembro, outubro, até o final do ano, dezembro, de muitos trabalhos, centenas de obras de livros. Praticamente a cada aula, cada oficina, uma nova obra. E a obra de hoje é uma obra muito bonita. É uma obra da maturidade de Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir foi uma das pioneiras no direito da mulher, no entendimento da condição feminina, a partir da existência. A Simone de Beauvoir muito contribuiu para que compreendêssemos dilemas, para que compreendêssemos fatores ligados à autonomia. E ela, a partir das discussões, dos aprofundamentos filosóficos, tanto quanto na Europa, como mais tarde nos Estados Unidos também, nas amizades, nos aprofundamentos, ela era uma pessoa que tinha uma grande influência entre os filósofos franceses da época. Ela fez com que nós pudéssemos olhar para além de um horizonte que ainda era breve. Em 1967, que é a datação deste texto que eu tenho aqui, no qual a Simone de Beauvoir, com cerca de 60 anos de idade, conversava sobre esses fatores. Bem, o livro traz, A Mulher Desiludida, traz três grandes enfoques, a partir de curtas novelas, nas quais nós temos um entendimento que, ainda que ela fale literalmente na obra pessimismo, são palavras dela na obra, quando logo na primeira das três novelas um casal dialoga, cada novela dessa traz uma mulher em situações diferentes, mas numa caminhada que se mostra muitas vezes similar. Então ela coloca na primeira obra, essa dimensão do pessimismo. Mas, logo a leitura, os senhores verão que vai muito além disso. E que esse pessimismo era quase uma parada para observação. A mulher dos anos 60 já tinha, em grande parte, alcançado em vários lugares da Europa e nos Estados Unidos, uma autonomia que as mulheres sul-americanas, latino-americanas, conheceriam apenas 3 décadas depois, e elas já dialogavam isso com a efervescência daquele final dos anos 60. Anos que trouxeram elementos como toda a movimentação hippie, todos os conflitos na Ásia, o existencialismo o horizonte dos novos dias. Foi uma época que, ao mesmo tempo que trouxe encanto, trouxe grandes preocupações. Muito do movimento ecológico de hoje se origina em grande parte lá. Muitas das ideias de liberdade, de alteridade que vivemos hoje tiveram seu início entre os anos 50, final dos anos 60. E a Simone de Beauvoir nos mostra uma mulher que, ao mesmo tempo que vislumbra tudo isso e respira com tudo isso, se preocupa com os tempos conforme eram anunciados. Como uma marcação do que veremos agora, eu convido vocês a observarem como a Simone de Beauvoir esparrama os sentimentos, a vida, a inspiração que flui de uma mulher, de uma alma feminina, em relação à existência, à vida, a quem ela ama, aos problemas, e faz isso simplesmente considerando elementos urbanos, vizinhanças urbanas, o relógio, movimento no bulevar lá embaixo, o telefone que toca, uma lembrança que surge. Ela constrói esse cenário que a pessoa vive a partir dessas relações. E então ela socorre tudo isso com os diálogos. Vamos então diretamente ao texto da Simone de Beauvoir, um belíssimo texto, uma belíssima crônica para a nossa época. Meu relógio parou? Pergunta a moça logo ao início da... Na verdade, não são moças, são mulheres de meia idade, nas três curtas novelas, por volta dos seus 50, entre 50 e 60 anos. Meu relógio parou? Não. Mas os ponteiros parecem não andar. Não olhar para eles, pensar em outra coisa, em qualquer coisa. Nesse dia que passou, tranquilo e rotineiro, apesar da agitação da espera, enternecimento do acordar. André estava enrodilhado no leito, olhos vendados, mãos postas contra a parede, num gesto infantil, como se no desamparo do sono tivesse necessitado experimentar a solidez do mundo. Sentei-me à borda do leito, coloquei a mão sobre seu ombro, tirou a venda dos olhos. Um sorriso desenhou-se em seu rosto espantado. São 8 horas. Coloquei na biblioteca a bandeja da primeira refeição. Peguei um livro, recebido na véspera e já folheado pela metade. Cansativas todas essas lenga-lengas sobre a não comunicação. Bem ou mal, nós conseguimos nos comunicar, se quisermos. Não com todo mundo, é claro, mas com 2, 3 pessoas. Às vezes acontece-me não falar com André sobre os estados de ânimos, pequenos cuidados, tristezas, sem dúvida. Ele também tem seus segredinhos. Mas, grosso modo, não ignoramos nada um do outro. Derramei as xícaras de chá da China, bem quente, bem escuro. Bebemos enquanto percorríamos a correspondência. O sol de julho entrava em caudais no aposento. Quantas vezes ficamos sentados junto à mesinha, em frente um do outro, distantes e diante da xícara de chá bem escuro e bem quente? Será assim, em seguida, em 1 ano, em 10 anos? Este instante possuía a doçura de uma lembrança e a alegria de uma promessa. Teríamos 30 ou 60 anos. Os cabelos de André branquearam cedo. Antigamente aquilo parecia faceirice de sua parte, a neve realçando a frescura de sua tez. É ainda faceirice. A pele escureceu, fendeu-se, gretada como couro velho, mas o sorriso da boca e os olhos guardou sua luz. Apesar dos desmentidos do álbum de fotografia, sua jovem figura se curva ante seu rosto de hoje. Meu olhar não lhe reconhece idade. Uma longa vida com risos, lágrimas, cóleras, abraços, confissões, silêncios, impulsos. E parece às vezes que o tempo não passou. O futuro se esconde ainda até o infinito. Levantou-se e me disse: bom trabalho. Bom trabalho para você também. Vamos fazer uma pequena parada aqui no texto da Simone de Beauvoir. Vocês repararam nos elementos que ela descreve? A bandeja com a primeira refeição que ela leva até a biblioteca, o horário, o outro dormindo com uma venda nos olhos, o que se passa ao redor, como ela vê os elementos. Julho, ela descreve que tudo isso se passa em julho, na França. Sabem como é julho na França, em Paris? Ela é toda florida, ela é linda, já é uma das cidades mais lindas do mundo. Alguns dos senhores provavelmente conhecem a França, Paris. É uma cidade romântica, poética, pela própria luz que banha a cidade e que encanta fotógrafos e cineastas de vários lugares que vão filmar lá. Nessa época ela é muito, muito bonita, muito quente, bem diferente do inverno, que às vezes é tão pesado, hostil, na capital francesa. Parece que ela está nos descrevendo coisas assim. Essa mulher de 60 anos, não que ela lamente. Vejam, ela não está dizendo que lamenta que o marido ou com quem ela vive envelheceu, está diferente do que era o álbum de fotografia. Ela está fazendo uma espécie de inventário existencial de coisas, nomeando, pontuando o que está ao redor dela. E ao considerar as coisas desta forma, Simone de Beauvoir quer nos dar um retrato desta mulher por aquilo que lhe habita nas vizinhanças. É uma outra forma de construir retratos, né? Muito, muito forte na fenomenologia. Isso não é apenas um caso isolado nos textos da Simone de Beauvoir, não. É mais um exemplo dos trabalhos da Simone de Beauvoir. Então ela faz esses elementos todos e faz outros, constrói outros. À medida que a narrativa se aprofunda, elementos vão entrar. Numa das novelas, nós temos um caso de uma traição, que quando ela descobre, uma destas mulheres, é algo que ela elabora a partir desta forma de olhar que vocês estão vendo aqui. Que forma é essa? Você pode olhar para uma manhã que começa com ânimo, com gosto, com inspiração, como quem agradece e festeja mais um dia. Você pode olhar para isso dizendo, puxa, mais um dia que eu tenho que aguentar, mas será quanto tempo ainda preciso suportar tudo que ocorre? Ou você pode fazer elementos híbridos, né? Num dos cursos que nós vamos iniciar em alguns dias, os homens com asas, um dos elementos que serão muito trabalhados é essa questão de pessoas que vivem muito como gangorras existenciais. Elas tanto falam de jardins e de poemas e brisas, como falam de abismos e grotas e outras coisas. E aí acabam, como se alimentam muito disso, algumas, por vezes, acabam semeando e colhendo tanto aquilo que há de muito bonito, quanto aquilo que há de menos promissor para a vida dela. E às vezes essas coisas estão tão próximas e fazem amálgamas às vezes. Uma das coisas em torno disso é a seletividade, a prudência, quando possível. Nem sempre nós teremos o discernimento e suficientemente administração sobre esses fatores, né? Mas quando possível, sim. E a Simone de Beauvoir, ela nos mostra como esta mulher vê o mundo e a partir daí ela coloca os problemas que uma mulher da época dela, com 60 anos, final dos anos 60, como lidaria com os problemas a partir de uma tal visão. E é muito, muito interessante no texto você fazer estes elementos. Quando surgem os problemas, você vai provavelmente pensar, bom, de acordo com o que ela nos descreveu há pouco, como essa pessoa via tudo ao redor dela, não é de admirar que ela tenha uma tal postura, um tal modo de entender e de resolver suas coisas. Abri a janela. Paris cheirava a asfalto e a tempestade. Esmagada pelo calor pesado do estio, segui André com os olhos. E talvez nesses instantes em que o vejo distanciar-se, que ele existe para mim com mais perturbadora evidência, a silhueta alta diminui, desenhando a cada passo o caminho de sua volta, e ela desaparece. A sua semelhança vazia, mas em verdade é um campo imantado que o reconduzirá a mim como seu lugar natural. Essa certeza me comove, ainda mais que sua presença. Fiquei bastante tempo no balcão do meu sexto andar, descubro um grande trecho de Paris, o voo dos pombos sobre os pássaros de ardósia e esses falsos vasos de flores que são as chaminés. Conto as gruas, 5, 9, 10, conto 10, barram o céu com seus braços de ferros vermelhos e amarelos. À direita, meu olhar dá de encontro a uma alta muralha crivada de pequeninos buracos, um edifício novo. Vejo as torres, arranha-céus, construídos de pouco. Desde quando o terreno baldio do boulevard tornou-se um estacionamento? O aspecto jovem, recente da paisagem salta meus olhos. Todavia, não me lembra tê-la visto diversa. Eu gostaria de olhar lado a lado para os dois clichês, antes e depois, de me espantar com a diferença, mas não. O mundo se constrói sob meus olhos, num eterno presente. Habituo-me tão depressa às suas faces que ele não me parece mudar. Observe o seu estado de espírito enquanto você acompanha essa forma de entender, de ver o mundo que Simone de Beauvoir nos dá. Vou dizer aos senhores uma coisa muito interessante e depois farei a fundamentação do que vou dizer agora. Sabem vocês quem tinha esse olhar para o mundo? Quem sentia dessa maneira? Quem observava, quem conjecturava as coisas dessa forma? Simone de Beauvoir. O texto é muito provavelmente autobiográfico. E esse personagem que ela coloca, André, tem vários elementos de Jean-Paul Sartre. Vários, a maneira de lidar com ela, vários elementos. A fundamentação disso que eu disse são as cartas, as muitas cartas que a Simone de Beauvoir nos deixou e que mostram isso dela, essa maneira de compreender. Simone de Beauvoir compreendia muito daquilo que se passava com ela a partir daquilo que referencialmente ela via do lado de fora. Já que dividimos o mundo dessa forma socialmente, lado de dentro, lado de fora. Então, para ela, tinha muito isso. Diferente de como é para cada pessoa. Nesta ebulição dos anos 60, era isso que essa mulher de 60 anos via ao redor dela. Vamos prosseguir mais um pouco. Ela prossegue contando isso, conta muito do que é o dia dela. O cotidiano, as coisas que ela precisa fazer, né? E então ela, veja um pouco disso, ela diz: eu comprei flores, frutos, caminhei a esmo. Aposentado e rebotalho parece quase sempre a mesma coisa, e essa palavra me congela, espantava-me a extensão dos meus lazeres, mas eu estava errada. O tempo às vezes parece custar a passar, mas eu me arranjo. E que prazer viver sem obedecer agora ordens, sem constrangimento. Há ocasiões em que eu até me assombro. Lembro-me do primeiro posto de minha primeira classe, as folhas mortas que rangiam sobre os passos no outono provinciano. Então, o dia da aposentadoria, diante de mim, um lapso de tempo duas vezes mais longo, ou quase, que a minha vida anterior. Isso me parecia irreal, com a própria morte, e eis que há algo que há um ano apenas ele chegou. Passei outras barreiras, porém fluídas, Esta de agora tem a rigidez de uma cortina de aço. Voltei a me sentar em minha mesa, sem trabalho. Mesmo esta alegre manhã de parceria insípida, lá pelas 13 horas, parei e fui a pôr a mesa na cozinha, igualzinha à cozinha de minha avó. Gostaria de a rever. Em sua mesa de quinta, seus cobres, seus bancos, o teto com as vigas descobertas. Ah, interessante quando, como ela, a partir das lembranças que ela coloca, ela faz eco com isso que ela vê agora ao redor dela. Não é? Ela não vai lá para o passado e vê coisas muito distintas disso tudo que agora ela está vendo. Parece como uma mesma corda soando ao longo de um longo trecho, da mesma maneira, e cadência, né? Não há aqueles elementos. Só um fogão a gás em algum lugar, um grande fogão a lenha com forno e uma geladeira elétrica. Em que ano apareceram as primeiras frigideiras na França? Eu comprei a minha há 10 anos, mas já era um artigo comum. Quando elas surgiram? Antes da guerra? Logo depois? Eis aí uma das coisas que eu não me lembro. André chegou tarde. Ele tinha prevenido que ao sair do laboratório tomaria parte numa reunião. E eu perguntei como foi. Acertamos um novo manifesto, mas eu não tenho ilusões, ele respondeu. Não terá mais repercussão que os outros. Os franceses estão pouco ligando. Ele estava se referindo, ela se refere aqui àquela época, lembra, nos anos 60, começou aquela imensa discussão sobre a bomba atômica, né? Que era um dos assuntos que facilmente surgiam no cotidiano daquelas pessoas. E aí eles conversam sobre trabalho, ela diz que ele não precisava mais trabalhar, e ele diz que isso seria uma desgraça. E bem mais adiante, ela diz que eles brincam um com o outro, né? Ele fala para ela, ah, você tem realmente esse seu pessimismo para as coisas. E aí ela fala, nós rimos, e entretanto, não há do que rir. O derrotismo de André não tem um fundamento. Desta feita, ele carece de rigor. Eles conversam um com o outro, e à medida que a conversa se aprofunda, surgem elementos que mostram, olhem uma das passagens, que pena você não gostar mais de passear. Os dias andam tão bonitos. Pensava um pouquinho que eu gostaria muito de voltar. A cidade, as aldeias, as florestas. Quem está falando isso aqui é ela, para o André. E aí o André olha para ela e diz, você é realmente espantosa. Conhece, ele falou isso sorrindo para ela, conhece a Europa inteira e deseja rever agora os arrabaldes de Paris. E por que não? Né? Ela pergunta para ele, ela diz, por que não, não é? Qual é o problema de ver isso? Ela estava vendo, revendo Paris, o que estava acontecendo com essa mulher? São reminiscências, são elementos de melancolia, são elementos saudosistas. O que ela está procurando? Ela não está procurando nada, está apenas fazendo um exercício existencial. Simone de Beauvoir mostra que essa mulher que nós acompanhamos aqui, vejam, estava aposentada, tinha o tempo dela, encontrou esse senhor, o André, e ela nos conta, ela não estava mais propriamente à procura de, mas exercitar-se existencialmente num mundo que mudava muito. Vocês viram a descrição que ela faz ali da cidade, dos prédios, daquela ebulição de construção que começava a partir dos anos 60 e que não pararia mais? De cada ano você olha o ambiente ao redor e parece que está diferente. E olhem que isso em cidades europeias não é como aqui no Brasil. No, Na semana de estudos, nós vimos um filme que usa desenhos animados baseados na cidade de Edinburgh, na Escócia. E ali, aqueles desenhos mostravam uma Edinburgh de muitas e muitas décadas passadas. Pois hoje, quem for lá, encontrará a cidade quase igual a como está no desenho. Ainda assim, Simone de Beauvoir nos conta que para esta mulher europeia, as mudanças, ainda assim, muito menores do que eram, por exemplo, como nos Estados Unidos e na Ásia e aqui na América Latina, já eram muito fortes, já eram muito profundas. Ah, bem, então ela fala para o André que ele se dá demais nessas reuniões, nesses manifestos, nessas questões, nessas delegações sobre a bomba e contra a bomba atômica, etc. E aí ele diz, por que que eu me dou demais? Que outra coisa eu posso fazer? Que fazer mesmo, aí isso são os pensamentos dela, quando o mundo se descoloriu? Só resta matar o tempo. Eu também atravessei um mau período há 10 anos. Estava aborrecida com meu corpo. Felipe tornara-se adulto. Após o sucesso do meu livro sobre Rousseau, sentia-me vazia. Envelhecer me agonizava. Depois, iniciei um estudo. Consegui que Felipe passasse nos exames. Confiaram-me cursos na Sorbonne que me interessavam mais que meus problemas. Resignei-me a meu corpo. Pareceu-me que ressuscitava, e hoje, se André não tivesse uma consciência tão aguda de sua idade, eu esqueceria a minha. Ele tornou a sair e eu fiquei bastante tempo no terraço. Vi voltear contra o fundo azul, no céu uma grua cor de mínimo. Segui com os olhos um inseto negro que fazia no ar um sulco espumoso e gelado. Enfim, ela nos dá um retrato de que uma mulher, numa época, vivenciou para chegarmos ao que temos hoje. Eu sei que quando alguns que conhecem essa obra da Simone de Beauvoir e o leem, fazem muitas pontes com os dias de hoje. No entanto, ela não está falando dos nossos dias. Ela está falando de uma década no qual, após a mulher ter lutado muito para a emancipação, ela muitas vezes se sentia vazia. O custo dessa autonomia foi muito grande. Muitas mulheres se depararam que agora, aquilo que elas odiavam, as mães, as avós odiavam, e que elas, quando crianças, odiavam, sociedade competitiva, agora elas eram competitivas, né, na sociedade. Muitas se depararam que nesse caminho, aquele amor romântico que muitas gostavam e queriam ter, agora não era mais possível, porque um dos custos da autonomia foi colocar em xeque risco um romantismo que muitas vezes era alimentado pela desigualdade das relações. Não foi assim para todas, claro, e também não foi assim sempre, mas muitas vezes foi assim que isso aconteceu. Esta nova mulher também se dava conta do custo do trabalho, de não conseguir fazer a manutenção somática como anteriormente idealizava, o custo de entrar numa sociedade que não sabia direito onde colocá-la e nem ela sabia onde se colocar exatamente, as novas relações sociais e tudo mais. Há muitas lições, ensinamentos importantes em filósofas como Simone de Beauvoir. Lições que, se observarmos e temos como conversar com a mulher que viria em seguida nos anos 70, já muito diferente. A mulher dos anos 80, ainda mais diferente. E a partir dos anos 90, quando a feminilidade alcança outros elementos, alcança elementos que eram destinados somente aos homens e vice-versa, e muitos outros fatores. Acho que esta é uma das obras que podem muito contribuir para os nossos dias, muito do entendimento e também para aqueles que muitas vezes e aquelas que se pegam com certas melancolias, vazios e frustrações que já nem são mais os nossos dias, mas que ainda nos alcançam com a forma de eco ou de alguns que estão vivendo lições agora que muitos viveram naquela década dos anos 60. Como sempre, convido a lerem na íntegra esta linda obra de Simone de Beauvoir, A Mulher Desiludida.